passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos numa segunda-feira que nos fez o Senhor, abrindo o culto da Igreja Cristo em Casa. E queremos, ó Deus, que este culto seja elevado ao trono de Tua glória, como um incenso suave. Nós queremos Te oferecer um culto de louvor e adoração para também os Teus filhos serem alcançados com a ministração da Tua Palavra. Por isso rogamos que o Senhor abençoe agora a todos os que estão entronizados neste culto da Igreja Cristo em Casa. Que eles sejam alcançados pela Palavra, que eles sejam participantes com os louvores e que a fé de cada um deles seja edificada esta noite para nos tornarmos crentes melhores para o Teu reino. Eu peço a Tua bênção para o culto de hoje, abençoa toda a equipe da Igreja Cristo em Casa, na condução deste culto, e que o Teu nome seja glorificado para sempre. Amém.
As muitas gerações rendidas em louvor, cantado ao Cordeiro uma canção. É, os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, sempre e amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Teu povo canta, o teu povo canta, Santo, sim, ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, tu sempre serás, Santo, Santo. Exaltado és, Santo pra sempre, o teu povo canta, Santo, sim, ao Rei dos Reis, tu sempre serás. Sempre serás Santo, Santo pra sempre.
Fernandinho, Santo pra sempre. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração de hoje, que está no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 6, os versos 22 a 27.
Você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Felicidades! Parabéns a todos os aniversariantes. Sinta-se abraçado e homenageado por toda a equipe da família Cristo em Casa, por toda a equipe Melodia, por toda a família Melodia. Hoje é um dia especial porque é o seu aniversário e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. André Aguiar Queiroz, parabéns. Alessandra Ferreira Santiago, Rosana Maria do Vale, Cláudia Márcia de Oliveira, Iago Vinícius Domingues, Maria Aparecida Martins, Cristiane Correia Santos, Daiane Oliveira Miranda, Virgínia Oliveira dos Santos e Rosa Maria Cunha Martins. A próxima canção é em sua homenagem.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Nesse momento importante de oração, nós vamos entregar a vida dos nossos queridos ouvintes nas mãos do Senhor. Vamos orar uns pelos outros, assim como diz a Bíblia Sagrada. E nesta noite, o pastor Paulo Afonso Generoso estará orando com você e por você. A Marineide de Petrópolis manda aqui um pedido de oração para sua libertação, saúde, e pede oração por toda a sua família. Sônia Moura de Várzeas das Moças, Niterói, também pedindo oração. Vamos orar por Alberto de Petrópolis, Leda Maria Nova, Nobre de Cosmos, Maria Cecília Rodrigues, Edinaldo e família, Mário de Padre Miguel e família, e a Márcia pedindo oração por toda a sua família e em especial pelo seu irmão Marco.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos mais uma vez entrando na tua doce presença. E desta feita, Senhor, para te apresentar estes pedidos de oração que chegam ao culto da Igreja Cristo em Casa. São pessoas que estão precisando de um milagre, são pessoas que estão carentes de uma solução de um problema, são pessoas que precisam de uma porta aberta, são pessoas que precisam, ó Deus, do teu agir nas suas vidas, nas circunstâncias de sua vida. Por isso, nós elevamos o nosso pensamento, o nosso entendimento ao trono de tua glória e pedimos, Pai, em nome de Jesus, faz um milagre na vida de cada um destes queridos irmãos que formalizaram o seu pedido de oração ao Cristo em Casa, à equipe do Cristo em Casa, mas esses pedidos estão agora sendo transportados às tuas mãos para que o Senhor faça um milagre e eles deem o testemunho do milagre. Abençoa cada um desses pedidos, esta irmãzinha, este irmãozinho, esta pessoa que está enferma, enlutada, com problemas. Pai, no nome de Jesus, faz acontecer um milagre na vida de cada um, porque só o Senhor é Deus. E nós te celebramos por isto, na autoridade do nome de Jesus. Amém.
Você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Você que chora, louve ao Senhor. O crente quando chora, o Senhor responde.
Oh, aleluia.
A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, ora o filho ela clamava, e o Senhor a atendeu.
Atendeu a Josué.
Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus gente. Olha, é o mesmo e não mudou. E ele está aqui no nosso meio. Esse Deus é o nosso grande Emanuel. Deus conosco. Aleluia. Aleluia. E quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cor. Mesmo ontem, hoje, será eternamente. Chora que o Senhor responde. Aleluia, Jesus.
Pois é, deixa eu abraçar aqui quem está acompanhando o nosso Cristo em Casa todas as noites, né? Alô, Simone Silva, o Marcelo Pedro, a Maria Silva ligadinha aqui com a gente, o Bruno Alexandre, Ivani Santos ligada aqui com a gente, a Áurea Farias ligada também aqui. Deixa eu mandar um abraço muito especial também aqui para uma vozinha muito especial, a avó Francisca Rodrigues, de Nova Iguaçu, está sempre ligada aqui com a gente, né? Recebi o abraço aí através do pastor Miguel Rodrigues, da Andréa Fontes, é a mamãe do pastor Miguel Rodrigues, minha avó querida, a avó Francisca, ligada aqui com a gente. Benção, avó! Um beijo para a senhora, muito obrigado por todo o carinho. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos para a nossa reflexão nesta noite encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 22, que nos diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E acharam-no no outro lado do mar. Disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece,
mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Meu querido irmão, eu quero conversar com você sobre esse tema, sobre esse texto, porque o texto de João, o versículo 26 que nós lemos, eu quero trazer, realçar esse versículo, porque ele diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciais. Este versículo me fez meditar para a gente compreender qual a nossa motivação de seguir a Jesus. O verdadeiro evangelho, ele é baseado em amor e arrependimento, não apenas no medo da condenação do inferno. Há muitas pessoas que seguem a Jesus, mas com a motivação equivocada, com a motivação errada. E um certo autor chamado Piaget, ele escreveu uma frase que nos diz o seguinte: a rigor, tal qual nos dias de Jesus, tem muita gente que não o segue, acompanha a multidão. Ou seja, as pessoas estão indo, as pessoas estão indo com a multidão sem saber por quê. Ou seja, Jesus é o nosso objetivo maior. Então, nós precisamos saber, precisamos compreender e precisamos viver, mas, sobretudo, rever os nossos conceitos, porque não basta ter certas motivações para seguir a Jesus, mas ter motivações corretas que não se amoldem dentro dos nossos propósitos, mas dos propósitos dele. Por qual propósito, por qual motivação você segue a Jesus? Ademais, seguir a Jesus é a decisão mais importante que devemos tomar em nossa vida. Mas nossas motivações em segui-lo precisam ser acertadas e estar em harmonia com a sua palavra. Posto que ainda existem aqueles que desejam seguir a Jesus, mas estão com motivações incompatíveis aos propósitos de Deus, pois se aproximam de Jesus buscando apenas benefícios pessoais e temporais ou satisfação dos seus desejos materiais, e não pela verdadeira transformação que o encontro com Cristo pode nos propiciar. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus, o texto, ele tem o condão de nos conduzir a uma profunda reflexão sobre quais motivações devemos ter em seguir Jesus, que devem ser bíblicas, fundamentais e espirituais. Porque nós precisamos destas motivações bíblicas, fundamentais e espirituais para seguir em frente, porque são estas motivações que se enquadram dentro do propósito de Deus. Não é qualquer motivação que diz que estamos seguindo a Jesus ou servindo ao Senhor nos seus propósitos. Essa galera que você leu aqui no texto, Jesus disse para ele: vocês não estão vindo para mim porque eu sou o Senhor. Vocês estão vindo porque vocês comeram e vos saciastes. Vocês estavam atrás de pão. Então tem muita gente que está seguindo a Jesus por interesses materiais. É de bom alvitre a gente refazer o caminho, corrigir nossas rotas, mudar as nossas perspectivas e nos aliarmos ao que diz as Escrituras no tempo que se chama hoje. Pois as Escrituras nos ensinam dizendo assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação que ocorreu no deserto, conforme está escrito em Hebreus, capítulo de número 3, versículo 15. Então, eu quero destacar para vocês quais as motivações o crente não pode ter para seguir a Jesus. Tendo os evangelhos, ou lendo, melhor dizendo, os evangelhos, nós percebemos que já na época de Jesus existiam pessoas, grupos e multidões que o seguiam em sentidos opostos ao propósito maior de Deus. Deus enviou Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19, 10. O texto nos remete a entender que Jesus veio para nos libertar do pecado, nos salvar, nos garantir vida eterna. Jesus não veio para ficar dando pão para ninguém, só para fazer milagre. E essas pessoas que estavam seguindo a Jesus nessa época em que lemos o texto, eles estavam seguindo Jesus por causa do pão. O texto de Lucas 10 é muito sério, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eles também revelam outros motivos equivocados que existem nos dias de hoje. Por quê? Porque algumas pessoas têm uma motivação equivocada. A primeira delas é seguir a Jesus por desejo de bênçãos materiais. Diz a Bíblia em João 6,26, após a multiplicação dos pães, a multidão buscava Jesus não pelos sinais que apontavam para o reino, mas porque queriam comida. Que triste realidade, o escritor nos revela, em que muitas pessoas buscavam Jesus como um provedor de bens, aquele que satisfaz a necessidade física. Estes pensavam apenas nas bênçãos materiais, mas Jesus não veio a este mundo para nos trazer bênçãos materiais, para buscar e salvar o homem do poder e domínio do pecado. Então, seguir a Jesus por desejo de bênçãos materiais não é correto. Seguir a Jesus também por interesses egoístas. Jesus quer suprir nossas necessidades, mas a relação com ele não pode ser baseada em interesses egoístas. A pessoa vai buscando o interesse dele, ele quer tudo para ele. Jesus está aqui para buscar e veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em terceiro lugar, seguir a Jesus por um desejo de status ou reconhecimento. Então eu vou recapitular para você entender quais motivações a gente não pode ter para seguir a Jesus. Primeiro é seguir a Jesus por desejo de bênçãos materiais. Segundo, seguir a Jesus por interesses egoístas. Terceiro, seguir a Jesus por desejo de status ou reconhecimento. Lendo o texto de Marcos capítulo 10, versos 35 a 37, percebemos claramente que Tiago e João tinham motivações equivocadas, pois pediram para se sentar à direita e à esquerda de Jesus em seu reino, respectivamente. Isto ainda é uma realidade, pois há quem siga Jesus esperando posição, influência, reconhecimento. Mas seguir a Jesus significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a sua cruz e segui-lo. Então, seguir a Jesus é isso, é servi-lo humildemente, é não buscar honra pessoal. A quarta razão e o quarto motivo que leva muitas pessoas a seguir a Jesus, e são motivações equivocadas, é seguir a Jesus por medo do inferno ou da punição. Embora o temor do Senhor seja o princípio da sabedoria, seguir a Jesus apenas para escapar do inferno é uma motivação incompleta. Por quê, pastor? Você me perguntaria. Porque Jesus disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. João 10,10. Ora, a vida que ele prometeu é a vida eterna. Então Jesus veio para nos dar a vida eterna. Então qual é a motivação dos crentes? É querer viver eternamente com Jesus, viver com ele. Isto é fundamental, é isto que é a motivação que deve estar em nosso coração. Há uma outra razão ainda, é a quinta razão, porque as pessoas têm motivações equivocadas em seguir a Jesus, é seguir a Jesus por ambição e interesses pessoais. Nós temos ainda um outro caso de motivação equivocada, que é o caso de Judas Iscariotes, que caminhou ao lado de Jesus, mas sua relação não era verdadeiramente de um cristão. Mas ela era movida por ambições, interesses, e não por amor genuíno ao Mestre. E a referência para você conferir isso está em João, capítulo 12, e os versos 4 a 6. Você vai entender ali que Judas seguia Jesus por interesses e ambição, interesses pessoais. Uma outra razão, a sexta razão, porque que quero apresentar como motivação errada para seguir a Jesus, é seguir a Jesus porque tem uma multidão seguindo. Ora bolas, muitas pessoas seguem a Jesus porque vêm os outros fazendo isso, sem um compromisso pessoal e real. A salvação é pessoal, pessoal. A Bíblia diz que uma multidão celebrou a entrada de Jesus em Jerusalém, mas depois de uma semana gritavam lá: crucifica-o, crucifica-o. A referência bíblica, João capítulo 12, versos 12 e 13. Há uma frase do autor Piaget que diz assim: a fé genuína não depende da aprovação ou do entusiasmo da maioria, mas de um relacionamento íntimo com Cristo. Vou repetir: a fé genuína não depende da aprovação ou do entusiasmo da maioria, mas de um relacionamento íntimo com Cristo. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 12. Então Jesus não está interessado em seguidores com motivações equivocadas por bens materiais, reconhecimento, ter medo ou busca de prosperidade. Ele nos chama hoje para ajustarmos as nossas motivações e segui-lo com integridade, com devoção, com gratidão, como diz o escritor bíblico. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Mas o que verdadeiramente deve nos motivar a seguir a Jesus? A Bíblia vai nos ensinar no Salmo de número 119, versículo 5, um texto rico e lindo e maravilhoso que diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui a Bíblia aponta para um farol baixo e um farol alto. É lâmpada para os pés, farol baixo, e luz para o meu caminho, farol alto. Então, logo, não existe outra régua para nos informar sobre quais devem ser as reais motivações de seguir a Jesus, pois a palavra de Deus, que serve para nos iluminar, ela serve também para nos instruir no verdadeiro caminho e nos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, qual deve ser a motivação verdadeira, correta, em seguir a Jesus? Primeiro, o amor a Deus pela salvação. A Bíblia nos diz em 1 João 4,19: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus nos amou ao ponto de morrer por nós. Esse amor deve ser a base de nossa decisão em segui-lo. Então, primeiro, eu devo seguir a ele por amor a Deus e gratidão pela salvação. Segundo, por um desejo de comunhão com Deus, porque a Bíblia nos diz lá no Salmo 42, versículo 1, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O maior presente que Jesus nos oferece é a reconciliação com o Pai e a vida eterna. Então tome posse dessa motivação, deseja ter comunhão, viver em comunhão. Em terceiro lugar, qual motivação ou quais as verdadeiras motivações? A primeira, o amor a Deus e gratidão pela salvação. A segunda, o desejo de comunhão com Deus. A terceira, compromisso com o reino de Deus. O texto de Mateus, capítulo de número 6, versículo 33, nos diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nossa prioridade deve ser viver para a glória de Deus e cumprir o propósito dele para as nossas vidas. Ademais, ele busca corações sinceros, cheios de amor, arrependimento e desejo de comunhão. Então, estas devem ser as nossas verdadeiras motivações. Mas ainda há um outro ponto que eu quero considerar com os queridos irmãos. A motivação certa é aquela que se alinha ao propósito de Deus. Ademais, a salvação é pessoal. Assim, percebemos que estas motivações em seguir a Cristo não decorrem de uma genuína conversão, mas de realidades e motivações que se ajustaram à vida cristã e que, ao meu talante, se caracteriza como o espectro da igreja de Laodiceia. É exatamente isso. A motivação certa ela precisa estar alinhada ao propósito de Deus. Agora, qual era o espectro da igreja de Laodiceia? E a pergunta que não quer calar é possível corrigir nossas motivações se elas não estão alinhadas à palavra de Deus? Efetivamente, podemos afirmar que sim. Mas a gente tem que tomar algumas atitudes para alinhar as nossas motivações aos propósitos de Deus. A primeira é: examine o seu coração. Pergunte a você mesmo: por que que eu estou seguindo a Jesus? O Salmo de número 139, versos 23 e 24, deve consubstanciar essa sua decisão de fazer o exame ao seu coração. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, sonda-me. Esta é uma das mais poderosas orações que nós podemos fazer, para que a gente mesmo não seja iludido por viver para Deus de aparência. Esta é a oração mais poderosa que Davi nos ensinou. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E, Senhor, se tem esse caminho mau, arranca de mim, tira de mim. Esse autoexame é profundo, porque ele faz um mergulho na nossa consciência, no nosso interior, na nossa alma, nas nossas entranhas. É quando a gente chega para Deus e se rasga e diz: eu quero que o Senhor faça um exame no meu coração, porque eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero me alinhar aos seus desejos, aos seus propósitos, à sua palavra. Então examine o seu coração, pergunte a si mesmo. Segundo lugar, é preciso também se arrepender de todas as motivações egoístas. Uma oração que ela precisa ser constante em nossas vidas. Senhor, me ajude a melhorar. Porque quando o Espírito Santo nos impulsiona a reconhecer as nossas motivações egoístas, e a gente confessa a Deus e pede a Ele: Senhor, dá-me um coração puro. Deus vai olhar o nosso coração, ver que nós temos o desejo de segui-lo fielmente, ter uma motivação equilibrada, correta, consubstanciada na palavra. Então, neste momento, o Espírito Santo te ajuda na sua fraqueza. Nós temos fraquezas? Sim, muitas fraquezas. Mas quando nós as submetemos ao Senhor, o Senhor opera um milagre em nós e nos livra, nos ajuda a vencer. É como disse aquele homem: me ajuda a crer, Senhor. Então tem hora que a gente tem que fazer essa oração mesmo: Senhor, me ajuda a me arrepender, me ajuda a crer. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Peça ajuda ao Espírito Santo para que você tenha uma motivação correta, alinhada ao propósito de Deus. O propósito de Deus é nos abençoar. Primeiro é salvar-nos, libertar-nos. Mas a gente precisa ser liberto não apenas do poder do pecado, mas do domínio do pecado. E a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Ora, se isto é uma assertiva, se isso é a palavra de Deus, então nós temos que ter essa capacidade de compreensão e de prática de que precisamos nos alinhar ao propósito de Deus, que é viver verdadeiramente a fé cristã, o evangelho genuíno e o servir a Deus. Então é preciso também se arrepender de todas as motivações, de todas as motivações egoístas, confessando a Deus e pedindo a Ele um coração puro. Ademais, um texto bíblico que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Interessante que Ele é fiel e justo, Ele vai praticar a justiça divina. Agora, um terceiro ponto para que você tenha uma motivação certa e alinhada ao propósito de Deus é buscar intimidade com Cristo. Há muita gente que busca as mãos de Deus, quer bênçãos de Deus, quer resultados positivos para as suas questões. Mas a coisa mais importante, por vezes, nós não fazemos. Como dizia Tommy Tenney, quando a gente busca a mão de Deus, a gente tem bênção. Mas quando a gente busca a face, a gente tem intimidade. E quando você tem intimidade, as bênçãos vêm. Vêm pela sua intimidade. Então busque intimidade com Cristo. Ou seja, cultive um relacionamento sincero com Ele através da oração. A oração não é um monólogo. A oração é um diálogo. A oração é a expressão de uma alma contrita, de uma alma convertida, de um coração puro que busca em Deus a verdadeira e genuína ação de alinhamento ao seu propósito. A leitura também da palavra. Muita gente já não lê a Bíblia. Muita gente já perde horas e horas vendo filmes, programas, vendo celular, mas não tira um tempo para a leitura da Bíblia. E como a gente vai se alinhar ao propósito de Deus se outras coisas estão suprindo aquela que é a principal, que é a palavra de Deus? A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É importante que você busque, meu irmão, a intimidade com Cristo, com um relacionamento sincero, através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com seus irmãos. Porque se nós não tivermos comunhão com os nossos irmãos, não podemos ter comunhão com Deus. Sirva Ele com humildade, lembrando-se, seguir a Jesus significa servir e não ser servido. Leia o texto de Mateus 20, 28. Seguir a Jesus significa servir e não ser servido. E eu quero concluir a minha ministração. E ela termina com uma pergunta. E a pergunta que precisamos fazer é para nós mesmos. Será que eu tenho seguido a Jesus pelas razões certas? Se você percebeu alguma motivação errada no seu servir ao Senhor, decida hoje buscar um relacionamento genuíno com Ele, baseado no amor, na gratidão e no compromisso com o Reino. Ore, e ore já, nesse momento. Peça a Deus que purifique suas intenções e renove o seu desejo de segui-lo com um coração sincero e alinhado aos seus eternos propósitos de nos salvar e de nos levar para si mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você medite nesta palavra pelo poder do Espírito Santo para clarear sua mente, para você ter motivações corretas para a glória de Deus. Amém.
Não deu errado, não. Isso é só uma fase, vai passar. Aguenta, coração. Seu momento não define o seu final. Você pode não ser a escolha de alguém, mas é escolhido por um Deus que quer seu bem. Você é precioso. Não deu errado, não. Todo sonhador tem que correr o risco. Aprenda uma lição. O final é bem melhor que o início, e no fim tudo vai dar certo. E se ainda não deu, é porque o fim ainda não chegou. Você é vencedor. O meu Deus viu você no seu deserto. O meu Deus não está longe, está perto. E o que aconteceu vai ser pra glória do eterno. E você vai ver que deu errado pra dar certo. O meu Deus viu você no seu deserto. O meu Deus não está longe, está perto. E o que aconteceu vai ser pra glória do eterno. E você vai ver que deu errado pra dar certo. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu descendo vai te ver subindo. Quem te viu sem ar vai te ver respirando. Quem te viu calado vai te ouvir cantando. E é assim mesmo, Deus tá trabalhando. Você acha que perdeu, mas você está ganhando. Pode acreditar que eu...
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Você que está sofrendo, eu tenho uma palavra para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem dias que a gente se sente sozinho, mesmo na multidão. Que a gente só quer chorar escondido, pensando não ter solução. Lembranças do passado vêm, recordações que trazem dor. Nessa hora a gente pensa que tudo se acabou. Quando parece que é o fim e que tudo não tem mais jeito, eu oro, eu clamo a Deus, eu dobro os meus joelhos. Desertos não duram para sempre, o fim do sofrimento tem hora marcada. O choro pode durar uma noite, mas o alívio vem no fim da madrugada. Deus usa o silêncio pra falar com a gente. Ele sonda e conhece nosso coração. Deus sempre escuta a oração de um crente. É só clamar que ele vem com a solução. Lembranças do passado vêm, recordações que trazem dor. Nessa hora a gente pensa que tudo se acabou. Quando parece que é o fim e que tudo não tem mais jeito, eu oro, eu clamo a Deus, eu dobro os meus joelhos. Desertos não duram para sempre, o fim do sofrimento tem hora marcada. O choro pode durar uma noite, mas o alívio vem no fim da madrugada. Deus usa o silêncio pra falar com a gente. Ele sonda e conhece nosso coração. Deus sempre escuta a oração de um crente. Só clamar que ele vem com a solução. Desertos não duram para sempre, o fim do sofrimento tem hora marcada. O choro pode durar uma noite, silêncio pra falar com a gente. Ele sonda e conhece nosso coração. Deus sempre escuta a oração de um crente. É só clamar que ele vem com a solução.